no primeiro tempo, 51% de posse de bola contra 49%, mas no segundo, uma supremacia gritante, 65% contra 35%. Além de mais passes, 11 chutes contra 2, incluindo pênalti. Isso lhe deixa a cavaleiro para perceber que pode ser a classificação no jogo de volta contra o Palmeiras, por ter jogado de igual para igual e na maioria do tempo até melhor do que o adversário?
Não, eu acho que... É claro que, os números servem de balizamento, mas assim, acho que a atuação da equipe foi uma atuação consistente. A equipe, a exceção feita ali aos 10 primeiros minutos, que eu acho que a gente, né, às vezes a gente está pecando um pouquinho, né? A gente tem conversado um pouquinho sobre isso com os atletas. Mas nós temos que ressaltar muito a entrega desse grupo, a dedicação deles, né? O Palmeiras teve um dia e meio a mais para poder se preparar para esse confronto, né? Eles jogaram domingo pela manhã, né? Nós jogamos segunda-feira aqui também, um jogo extremamente desgastante. Então, assim, eu tenho que enaltecer muito o desempenho, a entrega, o nosso torcedor que compareceu em grande número, apoiou, incentivou e reconheceu a dedicação de todos os atletas. Lamentar, porque acho que poderíamos merecer um resultado diferente. Mas foi um confronto que nos deixa aí com uma perspectiva boa de poder, lá em São Paulo, conquistar aí, quem sabe, a nossa classificação. Porque a equipe mostrou que tem capacidade para isso, diante de uma ótima equipe.
Ô Anderson, faltou um pouco de tranquilidade, houve ansiedade por parte de alguns jogadores pela importância do jogo e pelo tamanho do adversário?
Eu não vou nem falar assim que é uma ansiedade em função do tamanho do jogo. Eu acho que é ansiedade de poder fazer a coisa certa, ansiedade de poder terminar uma jogada que estava bem construída e ter êxito, né? Eu acho que nesse aspecto a gente perdeu talvez algumas boas oportunidades se tivéssemos um pouquinho mais de tranquilidade. Mas não ansiedade pelo tamanho do jogo. Os atletas são maduros, preparados e sabiam muito bem o que esperava nesse confronto.
Anderson, você entende que o Bahia precisa jogar mais pelo meio, aprofundar mais pelo meio? A gente vê o Bahia rodando muitas bolas para a esquerda, para a direita, aí lança na área. O Bahia tem repetido muito esse estilo de jogo. Você entende que pelo meio é uma oportunidade, você pode melhorar, ou tem mais alguém do meio, começar com o resto, por exemplo?
Não, cara, eu assim, sinceramente não acho que possa ser isso. Se eu pegar o Palmeiras, o Atlético Mineiro, quantas jogadas eles fizeram por dentro? O meio do campo é o setor mais congestionado, entendeu? Acho que a jogada, por exemplo, do contra-ataque do Zé mesmo, que deu passe, é uma jogada por dentro. A gente vai explorando os espaços que tem pela frente. A gente tem que ter paciência um pouquinho. Não se vence uma partida dessa simplesmente jogando de qualquer forma. Tem que ser um jogo pensado. E eles tiveram, em grande parte do segundo tempo, recuaram bem, fecharam muito as linhas, então assim, tornou-se cada vez mais difícil de poder conseguir espaço. Então quando acontece isso, a gente tem que explorar o lado mesmo, buscar, continuar persistindo, e foi por ali que eu acho que a gente criou boas situações, e podíamos ter feito gols ali, mas a gente tem alternativas de jogo por dentro, por fora, a gente não pode se limitar simplesmente a uma ou outra situação.
Anderson, você entende que talvez precise trabalhar mais um pouco o lado psicológico, para que os jogadores possam executar aquilo que normalmente você pede, ou seja, faltando o gol, né? Faltando a vitória por aí?
A gente tem conversado muito, gente. Todo mundo luta pelo resultado. Nós tivemos, são confrontos extremamente equilibrados. Você pode ver aí tudo que tem acontecido. Ontem nós tivemos o Grêmio e o Flamengo. Um jogo equilibrado, entendeu? Em determinado momento, o Flamengo foi muito melhor. E acho que a nossa equipe hoje, em grande parte do jogo, foi melhor. Mas, às vezes, a gente não consegue traduzir essa supremacia ou essa superioridade em gols. Porque o gol é um evento raro, não é uma coisa tão fácil de se fazer, né? É sempre difícil, mas assim, a equipe tem demonstrado qualidade, tranquilidade. Acho que hoje, em uma ou outra situação, nós somos um pouquinho mais ansiosos do que normalmente, mas pela vontade de decidir, de conseguir acertar. Eu acho que é mais nesse sentido, né? Às vezes, naquele momento, a gente tem um pouquinho de pressa para acertar, e a gente acaba errando. Então, acho que faltou um pouquinho isso, talvez a última bola, né? Poder finalizar com uma característica, com uma força um pouquinho maior. Mas a equipe demonstrou muita qualidade no jogo e foi um confronto até agora extremamente equilibrado, com a tendência de superioridade nossa mesmo.
Anderson, eu queria que você falasse sobre a situação do árbitro de vídeo. O Gregory expulso, depois volta atrás o cartão vermelho, depois um cartão não aplicado para o Davidson, que acabou sendo acionado o Daronco e dando o cartão vermelho. Eu queria que você falasse desse lance no jogo de hoje.
São lances difíceis. Acho que a questão do Gregory foi, para mim, na minha concepção, muito clara, que ele não, o jogador dá uma travadinha, o peito do Gregory bate nele, mas sem nenhum tipo de intenção de poder fazer a falta. Eu acho que o árbitro de vídeo está aí para poder minimizar a questão do erro, para poder ter mais tranquilidade mesmo, ter uma justiça maior dentro do futebol, diante de lances tão importantes e decisivos. É claro que a gente lamenta muito que atletas profissionais possam, às vezes, usar o recurso do cotovelo, que é sempre uma coisa... Eu não vi o lance ainda, né, gente? Assim, é difícil de poder falar, mas... Eu acho que todo mundo tem que ter muito cuidado com essa situação, porque é um lance que pode causar danos enormes para um companheiro. Né? Então tem que tentar, de alguma forma, minimizar essa questão do braço.
Oi, Anderson. Boa noite. Boa noite. Nós observamos ali na paradinha do jogo, o jogo teve uma parada, e você preparava ali o Brumado para entrar no jogo. De repente o Regis veio e bateu um papo com você ali na beira do gramado. Logo depois você mudou a alteração, você botou o Elber no jogo e não o Brumado, e tirou o Zé Rafael. Naquele momento ali o Zé mandou algum recado que ele queria sair, ou foi a opção sua mesmo?
Não, o Regis veio com a informação que o Zé estava começando a sentir um pouquinho a parte posterior da coxa, e é claro que ele não quer sair, nunca quer, né? Ele comentou que estava embolando um pouquinho, quando embola, para quem entende um pouquinho... Aí começa a querer dar uma cãibra, é um sinal já que o organismo dá, que de extremo desgaste, e eu não podia arriscar ali perder um jogador no finalzinho do jogo, extremamente importante, mas às vezes em 10 minutos a gente perde um jogador para 2 meses. Então eu resolvi tirá-lo, entendeu? Apesar de estar com o pensamento de poder fazer outra coisa.
Anderson, boa noite.
Boa noite.
Dois elementos são diferentes nessa Copa do Brasil de 2018. Primeiro é essa questão do árbitro de vídeo, né? Que eu acho que tem uma influência muito grande, ajuda muito grande. E o segundo é a ausência dos gols fora de casa, né? Que deixa de existir nessa edição. Você acha que esses dois elementos mudam até o planejamento para o jogo? Isso interfere diretamente no jogo ter essas questões diferentes em relação às outras competições que o Bahia disputa no ano?
Acho que tem características um pouco diferentes, né? A questão do árbitro de vídeo nos traz um pouquinho mais de segurança, que não teremos grandes erros, talvez, e decisivos. E a questão do gol qualificado é uma questão que a gente tem convivido um pouquinho mais. É claro que são situações, às vezes eu já fui eliminado pelo gol qualificado, já classifiquei com o gol qualificado, e agora é uma outra situação, a regra está bem, bem clara para todos, e a gente não pode deixar que isso possa interferir em nada no nosso planejamento. O que nós temos agora pela frente é uma partida acessível na nossa concepção, de poder enfrentá-los. A gente sabe que é uma dificuldade jogar lá, mas eu acho que a gente tem uma capacidade, uma condição muito boa de poder buscar essa classificação lá em São Paulo.
Anderson.
Oi.
Boa noite. Rafael Santana, Globosport.com. A gente ainda não tive a oportunidade ainda de falar com você pessoalmente. Anderson, você ressaltou a atuação coletiva da sua equipe, que foi superior ao Palmeiras na maior parte do jogo. Eu queria que você falasse um pouquinho, na minha opinião, o Thiago destoou um pouquinho do restante da equipe, ele perdeu muitos confrontos individuais, pro Davidson na velocidade, pro Dudu, hesitou no lance do pênalti que poderia ter acabado com a derrota pro Bahia, a torcida se chateou um pouquinho com ele, a gente percebeu isso, né, no segundo tempo. Eu queria que você avaliasse, né, fizesse uma avaliação desse jogador que a gente sabe que não vem tendo a mesma atuação que ele teve nos anos anteriores.
Eu vou pedir licença para vocês, assim, porque eu não costumo fazer avaliação individual. Eu queria que vocês entendessem isso um pouquinho. Todos os jogadores, para mim, são importantes. Eles terão dias bons, dias não tão bons assim. O que a gente determina muito é o espírito de dedicação, de vontade, né? Nem sempre as coisas acontecem da forma que eles desejam. Às vezes o jogo, você acaba um ou outro lance não fazendo da forma que você sempre fez. Acho que, especificamente no caso desse jogador, ele vem com atuações muito seguras aí para trás, entendeu? Jogos de qualidade, jogos bem, muito bem feitos. Então, às vezes é um ou outro atleta, individualmente, pode ter uma atuação um pouco abaixo daquilo que ele é capaz de fazer, e isso é extremamente normal, porque a gente não pode tirar desses atletas a confiança, acreditar que eles rapidamente podem voltar a fazer tudo aquilo que já fizeram aí com a camisa do Bahia.